Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Olha a Central de Notícias e o programa Central Manhã começando aqui na sua emissora de rádio e na sua televisão. Vamos juntos fazer mais um programa? Beto Fernandes e Jalber Pereira. Bom dia, Jalber. Vamos aos destaques?
Bom dia, Humberto. Bom dia para você. Bom dia para todos que nos acompanham. Olha, grupos da PM reforçam o policiamento em São José de Ribamar.
Hacker suspeito de desvio milionário na justiça e fraudes no INSS é preso. Sabe onde? No interior do Maranhão.
Modo de distribuição de emendas parlamentares pelo Congresso agrava a desigualdade.
O governo entrega cartões do Maranhão livre da fome e hoje também vai entregar um grande número de ambulâncias e mais viaturas para a polícia.
E jogador do Maranhão é atingido por linha de pipa em jogo no estádio Castelão.
Nós vamos trazer um pouco da movimentação também a respeito da guerra tarifária prometida por Donald Trump dos Estados Unidos aqui para os produtos importados do Brasil.
E ministro do STJ dança no interior do estado um dia depois dos Estados Unidos revogarem vistos.
Esses e outros assuntos a partir de agora, porque está só começando.
O Central Manhã desta segunda-feira, hoje já são 21 do mês de julho do ano 2022, e queremos em especial desejar hoje um feliz aniversário aos munícipes da cidade de Itapecurumirim, que completa mais um ano de história. Hoje, o dia de hoje, o município foi emancipado. Tudo isso e muito mais que vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã e mais uma vez o seu nosso convidado especial.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Esse é o Central Manhã, na sua emissora de rádio, e a gente agradece com muito carinho a você que já nos aguarda todas as manhãs de segunda a sexta-feira para acompanhar esse programa e para ajudar a gente a fazer o programa, mandando também a sua mensagem, mandando seu áudio, seu texto, seu vídeo, a sua participação, dizendo o que está acontecendo na sua cidade e na sua região. Nosso programa tem o oferecimento de Alifarma Saúde para toda a sua família. Você que anda sentindo aquela moleza no corpo, começa a segunda-feira com muita preguiça, com indisposição, é hora de você começar a pensar em adquirir o Rubrax. Rubrax dá mais força, dá mais vitalidade, dá mais energia para você, aumenta a sua imunidade, portanto, lhe dá mais alegria de viver, né? Portanto, consiga aí o Rubrax, que é um composto vitamínico de A a Z, que vai repor algumas deficiências do seu organismo. Recupere a sua qualidade de vida com apenas uma dose por dia, apenas uma cápsula por dia. Você vai encontrar o Rubrax na farmácia mais próxima da sua residência e se não encontrar na farmácia, você liga direto, vai no portal Central de Notícias Brasil no YouTube e aí você vai direto para o banner da Alifarma. Olha aí, esse banner que fica em cima, a parte aí azul e preto, rosa, que essa cor é amarelo? Que essa cor é essa aí? É,
uma mistura do amarelo do lado.
Uma mistura aí. Você vai para o portal da Alifarma, alifarma.com.br, ou diretamente aí para o portal, e aí você vai escolher o produto que mais lhe interessa e fazer a sua compra direta. Eles vão mandar entregar diretamente na sua residência. Agora, se você ligar para o telefone, que é esse telefone 8606-3142, coloca o 98 se você está em região mais distante aqui da capital do estado do Maranhão, 8606-3142, você vai falar diretamente com o pessoal da Alifarma, eles ainda vão lhe dar 20% de desconto, caso você diga que ouviu aqui no programa Central Manhã, e vão entregar de graça na sua residência. Portanto, Robrax é a recomendação de hoje da Alifarma Saúde para toda a sua família.
E por falar em quem está nos acompanhando, Beto, quero aproveitar para agradecer aí o momento que a gente conheceu aí um dos nossos teleouvintes, aí bastante, de forma bastante especial, o tiozinho do abacaxi.
Isso!
Eu conheci, tive o grato prazer, a honra de conhecê-lo. Ele nos disse, viu, Beto, que só sai de casa, é morador da região do Itaquibacanga, mas que só sai de casa para vender seus produtos depois que nos acompanha aqui através do Central Manhã. Então é um prazer muito grande tê-los aqui, tê-lo como nosso teleouvinte todos os dias.
Então, nosso muito obrigado aqui também do Humberto Fernandes e obrigado pelos abacaxis. Isso. Que você mandou de presente para a gente. Viu? Olha, vamos trazer logo as informações com o repórter Carlos Rocha. Carlos Roger, que tem informações da área policial. Vamos começar com essa aí do grupos da Polícia Militar do Maranhão que reforçam o policiamento na região de São José de Ribamar. É isso, Carlos Rocha? Bom dia.
É isso mesmo. Bom dia, Humberto Fernandes. Um ótimo dia a você, ao Jalba Pereira, a todos que estão fazendo parte do Central Manhã, todos que estão nos assistindo. Começamos a segunda-feira já com boas notícias, uma operação especial realizada pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Maranhão, capitaneada lá pelo secretário Maurício Martins, e aonde nessa operação cerca de 100 policiais envolvendo aí a Polícia Civil, a Polícia Militar, inclusive com a participação da Guarda Municipal da cidade de Ribamar, já que este foi um apelo feito pela própria população devido às guerras entre facções criminosas que estão sendo registradas todas as semanas lá na região da cidade balneária de São José de Ribamar, que fica colada com a capital maranhense, faz parte da grande ilha de São Luís, cidade turística, e os moradores se sentindo ali ameaçados, fizeram essa solicitação. Nós temos uma reportagem sobre isso.
100 policiais militares intensificaram o policiamento na área leste da Grande Ilha, município de São José de Ribamar, com a operação Saturação das Tropas Especializadas. Grupos como BOP, BP Choque, Rotam, Batalhão de Motopatrulhamento e Cavalaria atuaram na operação.
Estamos com reforço de policiamento militar aqui no município de São José de Ribamar. Cerca de 100 policiais, 25 viaturas, 20 motocicletas, fazendo um trabalho ostensivo durante o dia e a noite para manter a ordem aqui nesta cidade.
As tropas de reforço deram início ao patrulhamento às 16 horas desta sexta-feira, com mobilização no Porto do Vieira, em São José de Ribamar, como parte da Operação Saturação. O comandante do policiamento metropolitano falou sobre a operação.
Sim, estamos reforçando a área com toda a nossa força especializada para poder conter o índice de criminalidade. Fizemos isso em outras áreas da Grande São Luís e conseguimos diminuir o índice. E aqui não será diferente.
O sistema de segurança pública planejou e cabe ao CPM coordenar todas as ações com o CPE e o CME. Então, nós atuaremos de forma mais incisiva, mais firme, mais forte para combater mesmo essas facções.
Aí, este é o resultado do início da operação. As pessoas já estão cobrando aí um balanço dessa operação que começou na sexta-feira, mas a gente tem acompanhado, tem conversado com policiais envolvidos nessa operação específica na cidade balneária de São José de Ribamar. Temos algumas informações sobre já prisões de membros de facção, já temos o registro de bocas de fumo que foram quebradas naquela região ali, o que alimenta, né, a economia do tráfico. Felizmente, não chegou para a gente, não temos o registro de informações sobre confronto a tiros, por exemplo. Era uma das questões que a gente temia, era que houvesse confronto com armas, já que a população está ali na região, né? Então está lá a cavalaria, está lá a tropa de choque, está lá o BOP, está lá a Rotam, está lá a patrulha Maria da Penha. Enfim, policiamento de todas as formas, no sentido de trazer paz para os moradores da cidade de Ribamar e também, claro, para as pessoas que visitam aquela cidade, turistas que vêm de todas as partes do mundo para conhecer a cidade de São José de Ribamar, sua gastronomia, a sua orla marítima, as pessoas que são muito agradáveis. A gente não pode generalizar a questão criminal de Ribamar, porque nós sabemos que a grande maioria das pessoas que residem por lá são trabalhadores, pais de família, cidade que vive principalmente do funcionarismo público e da pesca, principalmente. E essa paz está retornando gradativamente. Desde a última sexta-feira, a gente pede que a Secretaria de Segurança mantenha um policiamento mais ostensivo em Ribamar, que não seja apenas durante a operação. O secretário nos disse que irá fazer isso. Daqui a pouco a gente vai estar com ele, com o secretário de Segurança Pública, juntamente com o governador do Estado, Carlos Brandão, com o comandante-geral da Polícia Militar do Estado, Coronel Pitágoras, e os demais da cúpula da Polícia Militar, a cúpula da Polícia Civil, delegado-geral Manuel Almeida Neto. Por quê? Porque daqui a pouquinho o governador do Estado vai estar lá no Castelinho, né? Hoje é o ginásio Georgiana Flieger. Então, ali, daqui a pouquinho, 71 ambulâncias estarão sendo distribuídas, entregues para a sociedade, para 48 hospitais municipais, 23 novos veículos para hospitais da rede estadual de saúde. Com essa etapa, sobe para 167 ambulâncias que serão entregues pelo governador Brandão em 2025. Além disso, as viaturas da Polícia Militar, que também estarão sendo entregues daqui a pouco, são cerca de 40 viaturas. Isso. 40, exatamente. 40 viaturas da Polícia Militar, isso tudo. Olha, até agora, de acordo com as informações que nós recebemos, de 2022 até agora, nesse exato momento, com as viaturas que serão entregues hoje, nós estamos entregando, aí o governo está entregando, em média, 800 viaturas para as forças de segurança do estado do Maranhão. Isso aí é uma demonstração de reforço no aparato.
É muito bandido, né? É muito caro.
Exatamente, equipamento, né?
Isso.
É equipamento, viu, Humberto Fernandes? O que está acontecendo? Quando se entrega viaturas, quando se entrega armamento, quando se entrega munição, quando se entrega reforma de delegacias com toda a estrutura necessária para que os policiais possam trabalhar do computador até uma sala mais confortável. Isso tudo faz com que a segurança tenha um reforço e, claro, também está sendo feito investimento na preparação. A gente já mostrou aqui cursos de capacitação que estão sendo apresentados, distribuídos e disponibilizados para as forças de segurança, também para a área da saúde, como eu falei no caso das ambulâncias. A gente vai mostrar isso aqui. A gente denuncia quando acontece homicídio, quando acontece assalto a ônibus, quando acontece assalto a banco, quando acontece feminicídio. A gente vem sempre trazendo, você mesmo, Humberto Fernandes, o próprio Jalber, sempre ficam brincando: Carlos Jorge, mas tu já vem com notícia ruim? Mas quando tem notícia boa, que é o reforço da segurança pública do Estado, a gente também tem que falar aqui para que se saiba que o Estado não está de braços cruzados, tá certo? Eu vou finalizar por aqui porque eu vou seguir para lá. Nós vamos acompanhar, eu com o nosso repórter cinematográfico, Lucas Gabriel, publicitário, nós vamos até lá trazer aí o registro dessa entrega de viaturas e amanhã, no Central Manhã, hoje no portal da Central de Notícias Brasil, portal centraldenoticiasbrasil.com, no Ronda Central, no Jornal Central, a gente vai estar divulgando aí essa entrega de novos equipamentos. Pois não.
Ô, Carlos Roger, eu quero só um parêntese aqui para conversar com a sociedade que nos acompanha através da rádio e da televisão. Seria uma notícia para nós bastante animadora, né? O investimento na área da segurança pública, com entrega aí de cerca de 800 viaturas desde 2006, em 3 anos, né? Quase 3 anos.
Sim.
De gestão.
Sim.
800 viaturas. Mas, para mim, é uma tristeza ter que tirar recurso que deveria ser aplicado para comprar, para equipar melhor as nossas escolas, para colocar mais transporte escolar à disposição dos nossos alunos, para atendimento na área de saúde, para melhorar o atendimento na área de saúde, para o incentivo à produção, a frutas, verduras, legumes.
Sim.
Aquilo que o nosso estado tem vocação agrícola para produzir, né? Mas não. Se nós tivéssemos aí uns pais mais responsáveis, acompanhando melhor os seus filhos, dando educação, mantendo aquela educação básica que você aprende pelo exemplo de seus pais, se os pais se preocupassem em dar exemplo para os seus filhos, né, e ali transmitisse o que nós chamamos de bons princípios, né, orientação, acompanhasse melhor os seus filhos, nós não teríamos que contribuir com os nossos impostos para a compra de viatura, para poder pegar esses meninos mal educados, esses meninos que não receberam orientação, não receberam noção de limite, não frequentaram, muitas vezes não frequentaram escolas e agora estão aí sendo perseguidos pela polícia para poder retirá-lo de circulação da sociedade, para colocar, trancafiá-los dentro de um presídio e obrigá-los a trabalhar. Eu acho que é a reflexão que nós devemos fazer a cada instante em que nós percebemos que o poder público, em vez de estar tendo a única preocupação em oferecer melhor qualidade de vida para a população, ainda tem que se preocupar com a má criação, com a má índole da maioria de pessoas que não procuram o que fazer, não estudam, não trabalham, não procuram ter uma atividade, não procuram ser cidadão de bem e viver nessa sociedade e vivem dando prejuízo para quem está trabalhando, prejuízo para quem quer progredir na vida. Eu acho que não podemos esquecer nunca de pedir para a sociedade refletir sobre esse assunto.
E quando você fala sobre o gasto do governo, já estamos nos estendendo bastante, né? Como você fala do gasto do governo, por exemplo, com a entrega de equipamentos, com a reforma de delegacias, com a contratação de policiais, com a abertura de concurso, a gente também não pode esquecer da manutenção daqueles que já foram presos e que estão no sistema carcerário, que também custa uma fortuna para os estados manter um preso dentro do sistema carcerário, dentro da penitenciária de Pedrinhas, dentro
do presídio São Luís. Vê se o João Chaves tem um vídeo. Aí vê aí, João Chaves, de uma pessoa que passou em frente a um presídio e viu o pessoal lá trabalhando. Ah,
o pessoal pintando, né?
É, o pessoal
aquilo pintando. Ali aconteceu, Humberto, no presídio de ressocialização que fica ali no Anil, no bairro do Anil. E a gente teve uma informação que é comum. A administração penitenciária lá os diretores lá do Anil, eles fazem muito isso. Eles colocam os presos, os internos, claro que são aqueles que têm ali um comportamento mais adequado, não é qualquer preso que eles botam ali pro lado de fora. E eles sobem mesmo nos andaimes. Se você passar hoje lá no presídio da Duanil, a antiga Serec, vai estar tudo bem pintadinho. E foi pintado pelos presos, viu, Humberto? Eu espero que tenha a imagem aí. É muito bom mostrar essas imagens. Se não tiver, eu fico devendo, porque eu tenho ela aqui em algum lugar e eu trago aqui em breve, de volta. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Carlos Roger, desejando uma excelente semana a todos nós. Semana de vitórias e conquistas.
Isso, muito obrigado, repórter Carlos Roger. Tem um vídeo aí, não tem, James? Prisioneiros realizam trabalhos em unidade prisional. Nós vamos a um rápido intervalo, depois do intervalo eu mostro esse vídeo, segura aí.
Estamos apresentando Central Manhã.
Rapaz, acabei de chegar aqui no serviço. Cara, tu não sabe o quanto que eu gosto disso aqui.
Pessoal, mais do que movimentar cargas, o Itaqui promove desenvolvimento e cidadania, garantindo oportunidades a trabalhadores como o Wilton Rodrigues. E aí, meu querido, tudo bom? Como é que tá por aqui o trabalho? Bom demais?
Desde criança, apesar de todas as minhas dificuldades, sempre corri atrás dos meus objetivos. Consegui me formar na Universidade Federal, sou geógrafo, especialista em logística portuária e sempre batalhei e corri atrás dos meus sonhos. Comecei aqui no Porto como estagiário, há 10 anos atrás, passei por alguns setores e hoje sou analista de logística. Gosto muito do meu trabalho e sou muito feliz no que faço. Cada dia é uma oportunidade de contribuir para algo maior, fazer a diferença.
A vida melhorou para o Wilton e para milhares de trabalhadores que fazem o Porto desempenhar um papel crucial na economia do Maranhão, movimentando mais de 30 milhões de cargas por ano, o que representa 35% do ICMS arrecadado pelo Estado. Isso é cidadania em movimento. É o Porto do Itaqui criando oportunidades e levando desenvolvimento para o Maranhão. Acesse portodoitaqui.com para saber mais.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Programa Central Manhã aqui de volta. Obrigado a vocês pelo carinho da sua audiência, onde quer que você esteja. Pode mandar também para a gente, dizer assim, ó, nós estamos ouvindo aqui na cidade tal, através da rádio tal, ou então da televisão. Mande para a gente fica aqui, é muito agradecido. O Antônio Sobrinho, lá de São João do Caru, diz o Central Manhã, manda um alô aqui para São João do Caru, sempre transmitindo esse programa. O jornal deixando a nossa cidade bem informada. Parabéns a todos os profissionais do Jornal Central Manhã. A Maria Lopes, o governador Brandão entregue ambulância com médico junto, porque não adianta ambulância se o hospital não tem médico para atender ao povo. Tá certo aqui a Maria Lopes. Eu tinha visto...
Agora tem que saber, Humberto, esse hospital que ela se refere, de responsabilidade de quem?
Isso.
Porque os médicos, o governo tem, inclusive, tem um programa Mais Médico, e também o que tem que se ressaltar é que o governo do estado tem atribuições diferentes do governo municipal. Se a sua cidade, viu, dona Maria Lopes, se você tem lá, eu não sei qual é a cidade da Maria Lopes, a gente tem que saber. Se for em casos de urgência, emergência, aí a responsabilidade é do seu prefeito. Claro, você tem todo o direito de exigir do governador, mas exige também do seu prefeito, porque quem mais recebe recurso para a saúde... são os municípios. É o PAB, inclusive, recebe 3 parcelas por mês.
Pois é, mas o governo do estado, através dessas parcerias que é tão bem apregoada, vamos colocar o português, pelo governo
do estado, Zé Rocha, nos ajuda, Zé Rocha.
Pode fazer as parcerias. E, recentemente, foi lançado um edital para a contratação de 180 e poucos mil ou poucos médicos aqui para o estado do Maranhão. Essas inscrições são feitas através, que é o programa Mais Médicos, você citou, né? Elas são feitas através do portal do governo federal. E tem as vagas também que são destinadas através de um programa que é chamado de Força de Saúde. Foi lançado também recentemente esse programa através de uma espécie de mutirão Força de Saúde para atender nessas localidades. São várias localidades que devem ser atendidas por esses médicos, mas é preciso realmente mais investimentos e mais contratação de pessoal para atender, para reforçar a saúde.
As nossas pesquisas aqui, Humberto. Só em 2025, o Maranhão recebeu 117 médicos através do programa Mais Médico do governo federal. Desculpa. Conforme o primeiro edital deste ano.
Então, pois é. 117, o Marconi Marques também manda um bom dia, Humberto Fernandes e Jalba Pereira. Uma segunda-feira abençoada, né? Para todos nós. Amém. Que seja abençoada. Vamos mostrar o vídeo do pessoal passando em frente a um dos presídios aqui em São Luís? É da região do Anil, não é isso? Vamos conferir.
Mas esse Brandão é um pai mesmo, né? Botando a galera pra trabalhar aqui pesado, meu irmão, aqui no presídio. Presepada.
Pois é, aí, tá, você gostaria de ver o seu filho, que hoje é aprisionado dentro de uma penitenciária, dentro de uma casa de custódia, e aí sendo obrigado a pintar o muro, todo mundo passando e vendo lá, ele tendo que ser obrigado a pintar o muro do presídio onde ele está morando atualmente. Não é orgulho para ninguém, a gente lamenta que isso aconteça, mas é preciso que a gente se conscientize disso para poder cuidar melhor do acompanhamento dos nossos filhos, estabelecer mais noção de limites, aprender a que os filhos devem obedecer aos pais e, primeira coisa, que os pais devem ser exemplos para os seus filhos.
Porque
caso contrário, se você não tem o pai como referência, não tem o pai como exemplo, e tem muitos pais aí que se os filhos seguir como ele, aí é que
Não presta mesmo.
Eu não vou nem falar o nome para não usar...
Inclusive até é bíblico, viu, Humberto? Pai, ensina o caminho que seu filho deve andar. E também o pai não é só aquele que gera, é aquele também que direciona o filho para uma vida harmônica na sociedade. Então, eu sempre digo que há uma das maiores responsabilidades para a criação do filho é do próprio pai. Só até a favor, se o filho cometeu um delito, é menor de idade, o pai deve pagar em lugar dele.
Aconteceu um mutirão de entregas de cartões do programa Maranhão Livre da Fome, foi iniciado na última sexta-feira, contemplando o município de Chapadinha, Araiós e Tutóia, com a presença do governador Carlos Brandão. Esse programa que vai melhorar aí, eu queria só segurar um pouquinho aí a respeito desse assunto. Também depois nós vamos para mais informações a respeito das obras do aeroporto, lá da cidade de Barreirinhas, que eu tenho curiosidade para saber como é que está ficando esse aeroporto. Mas nós vamos trazer primeiro o Adilson Souza, está em linha direto conosco. Bom dia, Adilson.
Muito bom dia a você, Humberto Fernandes, Jair Pereira, todos que acompanham o Central Amanhã. Isso mesmo, Humberto. A gente aqui aproveita para trazer já destaques desse início de semana com relação ao que foi palco de discussões durante todo o final de semana no mundo da política aqui da capital federal. Humberto, só lembrando que naquela sexta-feira, quando a gente fazia a nossa participação, né, já está confirmado, o ex-presidente Jair Bolsonaro, naquele momento, sexta-feira, por volta de 7 horas da manhã, quando iniciava o Jornal Central, ele estava recebendo a visita da Polícia Federal, onde foi obedecida algumas medidas cautelares para a questão de segurança do transcorrer do processo do golpe, suposto golpe de 8 de janeiro. O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu a visita, lá a Polícia Federal fez busca e apreensão, encontrou 15 mil dólares numa gaveta enrolada em cuecas, encontrou também um pendrive no banheiro e também o celular dele, alguns equipamentos eletrônicos foram notificados. O ex-presidente recebeu a tornozeleira, a partir de hoje, o terceiro dia, já está com a tornozeleira eletrônica. Ele deve obedecer algumas medidas restritivas, como não sair de casa das 7 da noite até as 7 da manhã, não frequentar nenhum tipo de embaixada, não ficar próximo e também não fazer contato com nenhum embaixador. Outra medida restritiva também é que ele precisa ficar em contato com o Supremo Tribunal Federal, caso haja algum problema com a tornozeleira. E sem manter contato com nenhum dos investigados que estão no processo do 8 de janeiro. O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro continua resistindo, dizendo em entrevista logo após que ele não tem, que ninguém tem prova contra eles e que ele não vai se defender de algo que ele acredita que ele apenas está sendo vítima. Após essa conclusão, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi para casa e foi para o PL, onde também a Polícia Federal veio lá busca e apreensão no gabinete dele, que também encontrou mais R$8 mil em dinheiro. Tudo isso está sendo investigado, mas culminando com a participação do filho do Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos. Também outra informação com relação a essa participação do filho nos Estados Unidos, houve um pedido já da bancada do PT aqui em Brasília, pedindo que o ex-presidente, pedindo que o líder, Lindenberg Farias, pedindo que seja feito a análise para que seja preso o Eduardo Bolsonaro por tramar contra a pátria. Essa é uma investigação que está sendo apresentada, mas a gente vai acompanhar se o Supremo vai aceitar ou não, a PGR vai aceitar ou não, porque ele ainda é deputado licenciado. Mas a gente aproveita para fazer o destaque da Bolsa de Valores de Nova York, Humberto. Lá naquele momento, antes do anúncio do tarifaço, houve uma especulação, notícia já nacional, de que um investidor teve informações privilegiadas quando o Trump pretendia anunciar as medidas de taxa de 50% para o Brasil, haveria uma desvalorização do real. Naquele momento, no período da tarde, a Bolsa de Valores de Nova York já especulava e baixou o preço do dólar comparado ao real para R$ 4,60. 2 minutos depois, quando anunciou o tarifaço do Trump lá nos Estados Unidos, o dólar voltou a subir por R$ 6,70. Nessa condição, quem comprou barato vendeu após 2 minutos numa quantia de mais de R$ 3 bilhões. Isso também é uma investigação que está sendo já analisada e pedido pela bancada do PT aqui no Congresso para o Banco Central informar quem é esse investidor que teve informações privilegiadas com relação a essa situação. Mas ainda à frente, o Marcos Rubel, que é o chefe. Oi, Humberto.
Eu disse. É, sobre esse assunto aí da investigação, que muitos acreditam que lá nos Estados Unidos não vai haver interesse por parte do governo de investigar, porque pode se tratar, porque até alguns assessores, segundo a reportagem, até alguns assessores do presidente foram pegos de surpresa com esse anúncio do tarifaço. E o que está chamando mais atenção é que essa mesma pessoa que fez um investimento que em 3 horas ganhou mais de R$1 bilhão em apenas 3 horas, aconteceu operação semelhante nas outras vezes que ele anunciou aumento de tarifa para os outros países, como o México e outros países árabes. Então, a coisa é realmente complicada, porque esses tarifaços que muitas vezes ele anuncia e depois diz, não, mas daí vamos sentar para negociar e depois volta atrás em tudo, pode estar servindo apenas para beneficiar diretamente ali um grupinho de pessoas ou algumas pessoas muito próximas do governo norte-americano. Então, diz que é muito difícil porque as instituições americanas, infelizmente, não estão funcionando como as instituições aqui no nosso Brasil.
É, isso aí só para reforçar que lá eles pregam o maior país mais democrático e mais livre, né, de todas as ameaças. Então, nessa hora, foge da democracia para alguns especialistas. Falando ainda dessa democracia, o Marcos Rubel foi procurado por alguém que o governo está suspeitando que seja o Eduardo Bolsonaro, porque houve uma restrição no passaporte do ministro Alexandre de Moraes. Após esse tarifaço, mais uma medida restritiva aconteceu, e agora contra o judiciário brasileiro. O Marcos Rubio, que é o chefe de governo lá norte-americano, ele determinou que fosse suspenso o passaporte do ministro Alexandre de Moraes e seus pares na instituição e pessoas próximas. O que surpreendeu a todos é que de 11 ministros, só apenas 9 são próximos ao Alexandre de Moraes e 3 não, no caso, que era para ser os pares. Eles livraram aí o Cássio Nunes, o André Mendonça, que foram os 2 ministros indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, e também o Luiz Fux, que está nessa sinalização de também ser uma pessoa não próximo ao Alexandre de Moraes. Nessa condição, também há uma investigação para saber quem foi essa pessoa que falou com o Marcos Rubio, desses três ministros, que talvez não é de tão conhecimento do governo americano. E aí vem a questão da democracia. Que democracia é essa que está impedindo as pessoas de terem o direito de vir, de ter o passaporte lá nos Estados Unidos? E já surgiu a informação agora, na noite de ontem, domingo, de que o governo brasileiro pensa também em restringir, fazer a lei da reciprocidade com o passaporte de Marcos Rubio, proibindo a entrada dele aqui no Brasil. Ainda não foi oficialmente divulgada pelo Itamaraty, mas já foi cogitado isso pelo líder do governo do PT, Lindbergh Farias, e outros aliados do PT, pedindo que seja também proibida a entrada do Marcos Rubio aqui no governo brasileiro. Então, toda essa investigação continua, tudo em função do tarifaço e também das investigações do Rio de Janeiro, pesando contra o ministro Alexandre de Moraes, que agora está impedido de ir aos Estados Unidos. Muitos, aliás, dos presidentes de Bolsonaro comemoraram, dizendo que há, sim, uma vingança. O próprio Eduardo Bolsonaro gravou, dizendo que ele se sente vingado. Se tudo acontecer der errado dos planos dele, ele se sente feliz por ter vingado essa condição contra o ex-presidente, o ministro Alexandre de Moraes. Nós vamos acompanhar, Humberto, toda a movimentação na manhã desta segunda-feira, por toda a semana, é recesso por aqui, mas existe, né, inclusive um pedido, foi realizado um pedido pelo PL na sexta-feira para o presidente do Congresso, o Davi Alcolumbre, de que ele acabasse com o recesso, para que eles pudessem voltar a fazerem as discussões dentro desse período que é muito crítico com o Brasil, mas não foi aceito o recesso, continua. Então essa foi já mais uma derrota do PL pedindo que voltasse para que fosse analisada algumas questões, inclusive com relação ao tarifaço e ao pedido de anistia, que está bastante forte, segundo o próprio PL informou ontem, que já existe um pensamento do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, de que poderá, na volta do recesso, colocar em discussão o projeto da anistia. Vamos acompanhar. Essas são as informações de Brasília. Adilson Souza para o Central Manhã.
Muito obrigado, repórter Adilson Souza. O que nós temos aí de informação a respeito dessa investigação que está acontecendo nos Estados Unidos, de gente que está sendo beneficiada diretamente? As pessoas seriam próximas ao presidente Donald Trump? Né? Veja essas imagens aí. Então, há uma confissão explícita do próprio presidente norte-americano reunido com o pessoal e fazendo aquela gargalhada, né, sorrindo da cara dos demais que não tem 2 bilhões de reais na conta, dizendo, olha, fulano de tal ganhou 2 bilhões em apenas, em apenas algumas horas. Então isso é uma brincadeira, isso está se revoltando.
Pronto, viu,
a população dos Estados Unidos, todo mundo está estarrecido com as coisas que estão acontecendo. Mas o que nós temos agora é, diante desse, que é uma figura simbólica que está sendo colocada, assim, quem vai entrar na jaula com o gorila, para lutar com o gorila, porque nós sabemos que o presidente Donald Trump é presidente de uma das maiores potências mundiais e que tem um poder grandioso, não é? E essa fera está desgovernada, e quem vai ser a pessoa que vai estar agora ser indicada para os Estados Unidos, ou quem são as pessoas para poder conversar com o presidente ou com o governo norte-americano? Porque o que nós sabemos é que existe uma relação de centenas de anos. É como se eu estivesse brigando, eu tivesse aqui um negócio com o Jalber Pereira durante 20 anos. Olha, você produz, aí eu preciso do que você produz, eu te compro e você vai me comprar o que eu produzo. Tem uma relação independente de governo. Aí entra o governo e diz assim, olha, essa relação de vocês não é mais interessante, eu vou ter que cobrar uma taxa de 50% de tudo que vocês estão negociando. Então, são umas coisas assim que não tem muita racionalidade, que é preciso se aprofundar e precisa encontrar alguém. Só olha, dizer assim, quem vai pagar a conta disso? Quem é que vai arcar com os prejuízos? Então, nesse caso do Brasil e os Estados Unidos, são os dois países que vão pagar a conta. É a população dos dois países que vão pagar a conta por uma briga burra de ambos os lados. É preciso que haja aí uma... Mas enquanto as medidas estavam sendo adotadas lá nos Estados Unidos, as restrições, restrições aos membros do Supremo Tribunal Federal, tinha membros do Supremo Tribunal Federal dançando aqui no estado do Maranhão, visitando a Tins, que parece que não estava muito preocupado com o passaporte para ir para os Estados Unidos. Já que mas não... eu vou mostrar isso depois do intervalo.
Já que ele não pôde ir para os Estados Unidos, ele foi para onde?
Para Barreirinhas.
Pois é.
Que venham.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em 1 Minuto está no ar. A presidente da Assembleia Legislativa, a deputada Iracema Vale, participou da abertura do evento Transformar Juntos, que aconteceu em São Luís, com foco no fortalecimento dos pequenos negócios. A iniciativa é uma parceria entre o governo do Maranhão e o SEBRAE. Durante o evento, a presidente da Assembleia reafirmou seu compromisso com políticas públicas que incentivem o empreendedorismo, especialmente no interior do estado. O deputado estadual Osmar Filho esteve no município de Matinha, acompanhando um dia inteiro de entregas na área da saúde. Ao lado do prefeito Newton Everton e do deputado federal Juscelino Filho, o deputado participou da inauguração da nova sede da Secretaria Municipal de Saúde. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96,9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Estamos de volta com o programa Central Manhã, aqui na sua emissora. Flávio Durança, Adilson Souza, é totalmente tendencioso à esquerda. Saudades da matéria do Nildo Costa. Tá aí o recado do Flávio Durança para você, Adilson Souza. Reflita. Tchau, Bé Pereira. Bom dia a todos. Obrigado pelo carinho e audiência. Tá aí. Olha, vamos diretamente à Tutóia. Na região de Tutóia, o governador Carlos Brandão esteve lá cumprindo uma extensa agenda. Quem acompanhou de perto foi ele, o Elivaldo Ramos. Bom dia, Elivaldo. Como é que foi a movimentação por aí?
Bom dia, Humberto. Bom dia, Jalber. Bom dia a todos que estão acompanhando aqui o Central Manhã. Humberto, o governador esteve aqui na região em 6 cidades. Araioses, Chapadinha. Começou com Chapadinha, na verdade, depois Araioses, Tutóia, Santo Amaro, Brejo e ainda Urbano Santos. Ele passou o final de semana inteiro aqui na região, inaugurou aqui obras, o porto da cidade, também a Praça da Família, que foi reformada em Tutóia. No município ele foi recebido por uma grande comitiva de políticos, lideranças e também pela comunidade. Milhares de pessoas lotaram aqui a quadra esportiva do IEMA, né? A quadra poliesportiva do IEMA, onde o governador anunciou várias ordens de serviço, uma lista extensa pedida aqui pelo prefeito Viriato Cardoso, e também entregou 1.300 cartões do programa Maranhão Livre da Fome. Segundo o governador, 500.000 de pessoas, 500.000 de maranhenses vão sair da linha extrema da pobreza recebendo um cartão aí com R$200 por família, né? E para as famílias pobres, as famílias que têm renda até R$218 per capita. E se a família tiver filhos menores de 6 anos, a cada filho menor de 6 anos, um adicional de R$50. Humberto, Jalber, a gente conversou com o governador e também com o prefeito daqui, com os beneficiários, né? Um evento muito grande. O governador, inclusive, pernoitou em Tutóia. Passou o fim de semana aqui na região. A gente conversou com ele. Conversou também com o prefeito, vamos conferir na matéria agora.
Viriato Cardoso disse que Carlos Orleans Brandão é um governador municipalista e que atendeu uma pauta extensa apresentada pelo prefeito de Tutóia.
Governador municipalista atendendo nosso pedido, estou muito confiante.
Conseguiu asfalto e a promessa do hospital.
Exatamente. A água também para Tutóia. Está também agora assumiu o compromisso com a população de Tutóia, que vai colocar também água para toda a população de Tutóia. Estou confiante que todos os pedidos vão ser feitos, logo tendo em conta que desses pedidos, 5 já foram atendidos. Uma viatura para a polícia, uma ambulância, que também tudo para receber na segunda-feira, estrada do Porto de Areia. Agora, já na próxima semana, os engenheiros vão verificar o prédio onde vai vir instalar. Atendendo Viva Procon, enfim.
Além da autorização de obras, em ato solene que lotou a quadra esportiva do IEMA Pleno de Tutóia, acompanhado de secretários de governo, do prefeito municipal, de vereadores, de secretários municipais e centenas de famílias beneficiadas, o governador Carlos Brandão entregou 1.300 cartões do programa Maranhão Livre da Fome.
Foi a entrega do cartão Maranhão Livre da Fome. Só aqui foram 1.300 famílias que foram contempladas com Maranhão Livre da Fome. Eu estou falando de R$300 mil que vai circular todo mês, certo? Para a compra de alimentos, cestas básicas. Certo? Eu estou falando aí cerca de 6 mil pessoas nessas 1.300 famílias. De forma que esse programa começou lá na Grande Ilha. Hoje nós já começamos aqui com Chapadinha, Araioses e agora Tutóia. Vamos rodar só nesse final de semana aí, cerca de 26 municípios. Vamos chegar até o final de agosto em todos os 217 municípios, levando esse benefício. Que combate à fome, faz acompanhamento da saúde e qualifica as famílias para que eles possam ingressar no mercado de trabalho.
Para a dona Rosicleide, que é marisqueira e uma das beneficiadas, o dinheiro vem em boa hora.
Tem algum filho menor de 6 anos?
Tenho não, mas eu tenho um que é doente, toma remédio controlado e esse dinheiro veio na boa hora para ajudar, né? Porque o remédio dele é caro, não tem pai, só tem mãe, né? Para lutar. Aí...
Então o dinheiro chegou na boa hora.
Chegou na boa hora, moço. Na boa hora, Maria.
Olha, Humberto, o pessoal aqui, os prefeitos estão chamando o governador de governador municipalista. E ele conversou com a gente, com a nossa reportagem, se demorou muito ali, deu muita atenção, dizendo que a meta é visitar os 217 municípios do Maranhão, tá? Nessa região aqui, nos 6 municípios, foram entregues, ao total, 2.533 cartões.
A gente, às vezes, assim, pode até achar pouco, né? Ah, mas são R$200, ou 250, ou R$300 que chegam. Pode parecer pouco para nós, mas tem tanta gente precisando desses 200 ou R$300 para fazer uma complementação, de comprar o básico para comer ou para fazer ali um tratamento de dente, um problema de saúde que ele tem. Então é um programa que tem um alcance social muito grande e o governador tem feito questão de destacar. Disse, olha, não é só um programa para combater a fome ali imediatamente, uma medida paliativa. O que nós queremos é que cada pessoa dessas famílias também se prepare para fazer alguma coisa, para entrar no mercado de trabalho e que passe a ganhar o seu próprio dinheiro. E para isso ele diz assim, olha, o governo está disposto, se o cidadão, se o seu filho, a partir de 16 anos de idade, aprendeu informática, não tem um computador, o governo vai dar o computador para ele poder trabalhar. A mãe de família, não, eu não sei trabalhar, olha, vamos fazer um curso de cabeleireiro, vamos fazer um curso de corte e costura, vamos fazer alguma, aprender alguma profissão para a pessoa aprender, tomar gosto por ganhar o seu próprio dinheirinho para ter a partir de ali um ponto de partida para o resto da vida. Então é um programa muito bem elaborado com apoio aí de organismos internacionais, inclusive como o Unicef, que está apoiando esse programa e que tem ganhado uma boa imagem, uma boa avaliação por onde as pessoas têm conhecimento desse programa, que é um dos programas mais abrangentes, um pouco mais do que o Bolsa Família, que apenas faz a transferência do dinheiro e não dá esse apoio, esse suporte, não é? Muito obrigado a você aí, não é, por fazer a cobertura para a Central de Notícias Brasil, claro, com muita competência, como você sempre faz. Agora, doutor Elivaldo Ramos.
Estamos apresentando Central Manhã.
Atenção, pelotão!
Sim, senhor!
Temos boas notícias. Policiais e bombeiros militares do Maranhão ganharam reajuste salarial de 20%. Com essa medida, os soldados da PM agora recebem o maior subsídio do Nordeste e o terceiro maior do Brasil. E o governo já está implementando as promoções nas corporações.
Positivo, capitão!
É o governo do Maranhão valorizando quem protege nossa gente, trabalhando para todos.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Olha, mas eu estou querendo saber como é que ficou também o aeroporto lá de... Como está ficando, né? O aeroporto lá de Barreirinhas. É um aeroporto daqueles de interior que tem apenas uma pistazinha de pouso para o avião ou tem uma estrutura melhorzinha? Eu quero conferir aí com a Juliana Gomes.
Em meio às paisagens dos lençóis maranhenses, o aeroporto de Barreirinhas passa por melhorias, que prometem facilitar o acesso a um dos destinos mais encantadores do Brasil. Durante a visita técnica, representantes das companhias Gol e Azul acompanharam de perto os avanços. O terminal vai ganhando nova cara, com mais conforto, segurança e estrutura para receber mais visitantes.
O aeroporto de Barreirinhas é um compromisso antigo do nosso governador Carlos Brandão e através da Secretaria dos Comércios, nosso secretário Júnior Marreca, nós viemos fazer a vistoria das melhorias feitas aqui no aeroporto. Melhorias tais como ampliação do terminal de passageiro, implementação do balizamento noturno e ampliação do terminal do pátio de aeronaves, dobrando a capacidade e melhorando a segurança de todos os usuários.
A requalificação do aeroporto fortalece o turismo e impulsiona a economia local. Uma prioridade do governo do Maranhão, com atuação integrada da Secretaria de Indústria e Comércio, Secretaria de Infraestrutura e Secretaria de Estado do Turismo.
Nós estamos aqui justamente para fomentar, para divulgar, e para esse é o início de um trabalho que a gente vai construir ao longo desse ano, do próximo ano, para que as companhias aéreas tenham o maior interesse de vir voar para cá, de trazer passageiros e, ao mesmo tempo, de fortalecer o turismo no Maranhão. Não é só nos Lençóis, mas é em São Luís, é na Chapada, em todos os lugares do Maranhão, que a gente tem grandes atrativos.
Pronto, matou minha curiosidade. É, parece um aeroporto de verdade, né? Parece um aeroporto de verdade, é uma brincadeira. Olha, mas pela estrutura que nós observamos aí, Jalba Pereira, faz com que pessoas que possam vir diretamente aqui para o estado do Maranhão, olha, eu quero ir direto para Barreirinha. Se tem a sua aeronave, se tem o seu avião, essas celebridades, os grandes empresários que querem ir direto para Barreirinha, agora passam a ter um aeroporto com mais condições, com mais infraestrutura para poder receber esses visitantes. E aí as companhias, né? Você viu a Latam, quem mais? Isso. A outra que está aí fazendo a visita, para colocar a cidade de Barreirinha já como rota também desses voos que chegam aqui ao estado do Maranhão.
Não pode ter qualquer aeroporto numa cidade como Barreirinhas. Recentemente, aquela região ganhou o título de Patrimônio Natural da Humanidade. Entendeu? É uma das nos cartões postais mais importantes do país e também da América Latina, até do mundo. Então, não pode ter qualquer um equipamento público de qualquer jeito. Tem que ter um equipamento muito organizado, porque, como você disse, Humberto, deve entrar aí na rota das grandes companhias aéreas brasileiras, porque sabemos que grande parte das pessoas que visitam a bela e progressiva cidade de Barreirinhas vem de outros estados, vem também de todos outros países, pessoas que chegam justamente para, claro, desfrutar das belezas e também para deixar o dinheirinho que você gosta de falar. Então, claro, é importante, claro, que tenha realmente um equipamento público que esteja à altura da importância daquela região.
E vamos permanecer em Barreirinhas, porque lá nós temos o Orlando Moraes, né? Competente Orlando Moraes. Quem esteve durante o final de semana na cidade de Barreirinhas foi o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Barroso, né? E aproveitou para se aproveitar, distrair, sair um pouquinho daquela formalidade, né, do judiciário.
Chegou como não quis nada, mas acabou sendo
Supremo
percebido.
Federal. Bom dia, Orlando.
Olá, Jalber. Olá, Humberto. Bom dia para você. Bom dia ao nosso querido internauta, ao nosso querido ouvinte e também ao nosso telespectador. Nós estamos aqui diretamente de Barreirinhas para falar para você sobre os acontecimentos do final de semana. Final de semana que antecede hoje, começa hoje aqui em Barreirinhas, a vaquejada, né? A vaquejada aí que movimenta muito o turismo, movimenta também a economia local e muito mais. É uma semana de programação cultural e muito mais. A gente vai trazer também as informações aqui no Central de Notícias. Mas esse final de semana, além do que eu vou já contar, o turismo aqui também foi bastante grande, né? A taxa na ocupação de pousadas, hotéis, foi quase 100% de acordo com a associação deste segmento. Também a grande quantidade de turismo, né, procurando aí os locais como Dunas, Rio Orla, das praias, não só aqui de Barreirinhas, mas também, além dos balneários, mas também de Tutóia, Paulino Neves, Santo Amaro, Primeira Cruz e muito mais. Olha, mas o grande acontecimento que rodou aqui as redes sociais e que teve vários comentários foi a visita ao povoado Atim do então presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, né, esteve lá no povoado Atins e movimentou ali o pessoal local, movimentou as redes sociais aqui da cidade de Barreirinhas, muitos comentários. Ele esteve, como você pode observar nas imagens, esteve dançando, se divertindo com a família aí nesse final de semana, visitou, além de Atins, outras localidades turísticas. Essa visita aqui na cidade acontece após, né, nesse momento de tensão entre Estados Unidos e Brasil, né, uma tensão diplomática. O Trump que prometeu tarifaços aí a partir do dia 1º de agosto, e essa movimentação aqui acabou trazendo comentários desses feitos. O ministro Luiz Roberto Barroso teve seu visto suspenso, assim como outros ministros do STF, delegados da Polícia Federal também tiveram, através do governo de Donald Trump, Nesse momento de tensão, onde o Brasil vive uma crise diplomática com os Estados Unidos, o ministro e presidente do Supremo Tribunal Federal resolveu aí, ter esse momento, ver a cabeça aqui nos Lençóis Maranhenses. O povoado Atins é um local característico. Muitas celebridades vão até lá para descansar e aproveitar a vida. Pois é, essas são as informações aqui de Barreirinhas e da região. A gente volta na próxima com mais informações sobre a Grande Vaquejada. De Barreirinhas, para o Central Notícias Brasil, Orlando Moraes.
Muito obrigado, repórter Orlando Moraes, parabéns. E Maranhão, visite Barreirinhas e também acesse o portal E Maranhão e mantenha-se bem informado com todas as notícias da região, lá com o Orlando Moraes. Eu queria chamar o Genésio Araújo Júnior, já que não dá mais tempo a gente discutir com mais profundidade aqui na bancada sobre essa questão entre Brasil e Estados Unidos. Vamos trazer a avaliação do Genésio Araújo Júnior.
Faltam 9 dias úteis para o 1º de agosto. Não há sinal, até o momento, que o Brasil poderá negociar uma suspensão do tarifaço de 50% dos produtos exportados para os Estados Unidos. O ideal é que Lula segurasse a língua por alguns dias, pois a história lhe deu um presente. Na noite de 17 de julho, o The Wall Street Journal, o jornal de maior circulação dos Estados Unidos, editado pelo Roberto Marinho do Mundo, o bilionário Rupert Murdoch, dono da Dow Jones, que controla a Bolsa de Nova York, e dono da Fox News, a rede de TV que ajudou a eleger Donald Trump, publicou uma carta que supostamente Trump enviou ao bilionário pedófilo Jeffrey Epstein. A carta sugere, com desenho de mulher pelada, que Trump apoiava safadezas criminosas do bilionário que teria se matado na prisão em 2019. Trump disse que tinha se afastado do pedófilo e entrou com ação cobrando 10 bilhões de dólares contra Murdoch, que lhe ajudou a chegar no céu. Se especula por que o criador quer desmoralizar a criatura, mas o Roberto Marinho do Mundo não gosta da turma das Big Techs. Trump, que briga com todo mundo, agora arranjou alguém para brigar que o conhece bem. Se Lula segurar a língua, pode até ser que se abra uma janela de negociação, pois não dá para brigar todo o tempo com todo mundo, Ainda não dá para dizer que é mais um golpe do sortudo que faz errado e dá certo, mas ainda nos resta 9 dias úteis. Foi Genésio Araújo Júnior, de Brasília.
Ainda um tempinho para refletir, Genésio Araújo Júnior. Obrigado, então, por mais uma contribuição aqui com o programa Central Manhã. Jalber Pereira, nosso tempo acabando, mas nós tínhamos muitas pautas para trazer dentro do programa de hoje.
Inclusive, Humberto, uma cena inusitada que aconteceu no interior do estado. Olha, de acordo com informações, uma confusão generalizada acabou acontecendo nesse final de semana lá na cidade de Grajaú, que fica na região central do estado. Então, essa confusão teria tido início após tocar uma música Pé de Coco. Você lembra da Pé de Coco?
Eu quero
trepar no Pé de Coco. Pois é. Aí essa música tocou e, segundo informações lá da região, é a marca registrada do grupo do Arruda. O deputado Ricardo Arruda e do prefeito Maciel Arruda, ex-prefeito da cidade de Itapecuru. Então essa música seria um pedido de um assessor do deputado. Enfim, acabou gerando muita confusão, só que, no final, o cantor disse que essa música já fazia parte do seu repertório. Vamos acompanhar o que disse o cantor.
Oi, gente, bom dia. Passando aqui para dar uma pequena explicação em relação ao evento que aconteceu no Grajaú, a abertura da Expo Agra, que nós fizemos lá a abertura do show. E lá eu cantei uma música, o Pé de Coco, que é uma música que já está no meu repertório há muito tempo, e sempre começo com ela. E ontem
eu fui cantar música, mas a gente sabe que lá no Grajaú tem uma rivalidade política, né? O grupo A, o grupo B, e teve um contratempo, mas eu quero dizer aqui que não foi minha intenção ficar fazendo menção a lado político, né? Porque todos são meus amigos. E eu quero agradecer ao Raniel Brasil, que foi através dele que eu cheguei até lá para estar no palco, agradecer ao povo do Grajaú, parabenizar todos os patrocinadores, quem ajudou na organização por aquela festa maravilhosa. Eu creio que foi um pequeno incidente, mas, enfim, para mim o resultado geral foi muito bom e parabenizo a todos.
Esse é o cantor. Pois é, gente que saiu com o nariz sangrando.
Pois é, o cantor Bagaceira, viu, Humberto? Que foi quem estava cantando lá, animando a festa. É, só para o povo entender aqui mais uma vez. Então, segundo informações, um grupo do ex-prefeito, que é o mesmo grupo do filho do ex-prefeito, o Ricardo Arruda, essa música faria parte da campanha eleitoral lá do grupo político. Então, essa música acabou não agradando o grupo do atual prefeito, que é o Gilson Guerreiro. Então, achou que estava fazendo politicagem lá, enfim. Foi uma confusão generalizada, inclusive deu até sangue, viu? O que se sabe é que teve alguém que saiu com o rosto sangrando, teria recebido lá uma pedrada lá com uma lata de cerveja. Mas enfim, a coisa acabou complicando lá naquela região. Agora tivemos também um caso que chamou a atenção, viu, Beto? Foi a prisão de um hack na cidade de Tutóia. Você lembra daquele... que até trouxemos aquela informação que trouxemos aqui no Central Manhã sobre um cara que tinha invadido, assim, um hack muito famoso. Então, o que acontece? Teve uma investigação aí da polícia e o Sérgio, que é considerado um hack muito, muito perigoso, ele foi preso lá na cidade de Tutóia, onde acreditava estar fora dos radares aí das autoridades. Inclusive, ele já era procurado por algumas autoridades policiais. Agora ele vai responder pelos crimes de furto qualificado, que possui pena de até 2 anos e 8 meses de prisão, além de violação de dispositivo informática, que prevê pena de detenção de até 3 meses a 1 ano de prisão. Então esse hack famoso acabou sendo preso lá na cidade de Tutóia. Outra cena que chamou a atenção nesse final de semana, você lembra que já denunciamos aqui algumas vezes aqui no Central Manhã, é justamente sobre o descumprimento de uma ordem que foi assinado, um requerimento que foi assinado pelo governador em exercício na oportunidade, o Felipe Camarão, que proíbe a soltura de pipas em locais de ambiente de uso coletivo. Então, o que é que acontece? Ontem tivemos o jogo o jogo pela Série D do Campeonato Brasileiro, e o Maranhão enfrentava o Maracanã no Ceará, quando o lateral direito Igor Nunes acabou sendo atingido por uma linha de pipa atingindo a região do pescoço. Imagina o susto de um atleta como esse. Sorte dele e também de todos é que parece que a linha não era aquela linha chilena. Uhum. Porque aquela que é perigosa. Por quê? Porque ela é um fio que é feito de base de vidro. E a linha de cerol que corta profundamente é muito perigosa. Então, essa cena chamou a atenção e deve chamar a atenção também das autoridades para que possa ser proibido de uma vez por todas essa prática, principalmente ali nas mediações do Estado de Castelão, que é muito comum. Eu já vi várias oportunidades o jogo sendo paralisado para que as linhas possam, os papagaios possam ser retirados daquela região.
Muito obrigado, Gilberto Pereira. Amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário e contamos com vocês.
Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Atenção, pelotão!
Sim, senhor!
Temos boas notícias. Policiais e bombeiros militares do Maranhão ganharam reajuste salarial de 20%. Com essa medida, os soldados da PM agora recebem o maior subsídio do Nordeste e o terceiro maior do Brasil. E o governo já está implementando as promoções nas corporações.
Positivo, capitão!
É o governo do Maranhão valorizando quem protege nossa gente, trabalhando para todos.